Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Parte 3. Poderia ouvir sem estranheza se quisesse prestar atenção, e não era o sentido das palavras, mas o tom amoroso da voz em que elas eram ditas que significava tudo. O seu corpo ardia como uma fogueira ao lado da moça. Quando entraram no forvilho amerifo de luzes da Avenida Sejural, a Deda sentia-se desmaiar, e como num sonho. Toda a rua tumultuava, palpitava, sob a onda movediça do povo, dos carros e dos automóveis cheios. Até do atoque das pedras inanimadas das calçadas irrompia a animação da febre. Olhando por entre as palpebras alquebradas para as íris enormes filas de luzes, a tinha como que uma sensação extravagante de que elas teriam sido acendidas em seu louvor. Nunca a certeza da sua formosura sugerira uma ideia tão clara do seu prestígio na ferra. Afigurava-se-lhe que toda a gente voltar para ela os olhos, corno para uma rainha que passasse numa procissão. Outros automóveis se cruzavam com o seu, alguns conduziam mulheres menos belas que ela, mas refugindo de luxo e de pedrarias. O Eduardinho comelava o gosto e a elegância de certas mulheres. Aí detestava a fita amarrotada, os leques de papel, os vestidos barato, o calçado inferior.
A mulher que fua só trajanha ali às vezes rendas o exalaria o odor das mais raras essências.
Ele adorava as esmeraldas, cada vez mais preciosas. O fulgor desse a pefra de devanear coisas divinas. Compre e rendi o monoculo de Nero. Daria à sua noiva um colar rutilante de esmeraldas quando se casasse. Cruel amor 267, mais tarde, ao sentir-se triste. Bastaria repousar a cabeça sobre os ombros da amada e ver a carne moça através ao lampejar verde das pedras, para julgar-se num astro. Toda a rua fulgurava nas lâmpadas elétricas e com boitores de gás. Ada tinha a sensação de se estar vivendo dentro de chamas. O passeio na avenida não tinha termo. Em cada fim de volta, o Eduardinho ordenava logo outra ovó lenta, que desse vagar a contemplações. Quando fim, tomaram a avenida Beira-Mar. A aragem fresca e salitrada da Bahia despertou a moça de um sonho magnífico, de tentação. Nas águas estreiriulas bailavam reflexos de luzes disseminadas, como estrelinhas flutuantes e modestas. Vinha dar-lhe outro sentimento menos fictício e mais amargo. Era o mar, o seu velho amigo da infância, que lhe mostrava o seu grande seio inquieto, para despertar daquele. Sonho de virgem pecadora. Era o mar que punha de pé, diante dos seus olhos ainda deslumbradores. O fantasma da sua origem e da sua pobreza, para onde o automóvel levava de novo rapidamente. Dona Leonor também voltava o rosto para as águas escuras. O seu perfil sereno e austero desenhava-se na noite, como um medalhão de alabastro sobre um fundo de veludo preto. Em um largo tempo calados, com Eduardinho, num gesto flexuoso, disfarçar sabe a capa édelia, e laçou a sua cintura com o braço atrevidamente. A moça estremeceu, mas não o repeliu, e quedou-se 26 escrúbio amor vencida dentro daquele meio círculo poderoso e inflexível. Quando chegou à porta de casa, Leonor mal lhe deu a apertar as pontas dos frios. Os seus olhos ardiam-lhe, como se a devorasse estranha febre. Eduardinho ajudou Ada a descer e disse-lhe rapidamente ao ouvido. Quer ir amanhã só comigo? Ela cambalhou, ele amparou-a sorrindo. Rola estava já diante deles. Cruel amor 269, Chio tinha rompido um janeiro aguacento. Os pescadores, aborrecidos e sem vintém, maldiziam da sorte. Se havia uma estiada aproveitavam-na logo, num assodamento, mas a maior parte dos dias as chuvas eram continuadas e tão fortes que lhes não permitiam o lã de uma simples tarrafa. Demais a mais o diabo da gente rica invadindo a praia, transformando as antigas, pobres habitações em casas confortáveis, empurrando para longe da ola do mar os pobres por isso que do mar viviam e careciam a todo e do Inks, tante de estar junto dele. Os felizardos eram o João Servo e o Lino, e que tinham sabido do bem guardar Pepe seu ninho no sossopé igrejinha, ali mesmo de sentinela às canoas, mais seu clarindo da camponesa e o vigia da arrecadação. Os mais viviam espalhados aqui e acolá, longe da música embaladora das ondas e da vista adorada do oceano sem fim. Para não morrerem de aborrecimento nos seus quartos, os pescadores reuniam-se às vezes para jogar 270 cruel amor à bisca. No toleiro da arrecadação, ou na toca-ilha um outro pescador já aposentado do trabalho, o tenente do Leme. Nossa casa, oculta por dois rochedos que lhe faziam uma espécie de pórtico, Havia logo à entrada uma grande sala tosca, sem assoalho, onde os homens se reuniam para jogar ou para o fabrico de rede e mais utensílios de pesca. Da gente do Anabara só o Rubião frequentava este pescador, seu conterrâneo e lambem como ele grande conhecedor de lodo, estilio loral. Quera fechar os olhos e veileirinho, com seus brandos recortes e as suas linhas esliradas e brancas, que parecia não terem fim. O tenente muito gabarola desafiava o ouro, asseverando conhecer mais praias do que ninguém. Rompia assim droteio de afirmações e negações, e durava horas. Se o Rubião dissesse que as melhores ostras eram as criadas no pau do mangue, branco ou vermelho, em águas de mar sossegado, logo o outro pulava, dizendo que não. Que tal julgamento era de quem não tinha paladar ou não entendia das coisas. As melhores ostras eram as criadas nos recôncavos, em pedregulhos e rochedos. Se era o tenente que elogiava o sabor dos camarões grandes, de águas claras, o Rubião ria-se da ignorância, asseverando que o gosto do camarãozinho do cisco de água abaixa era mais acentuado. Ele queria ter de contos de réis como de vezes tinha pescado de uns e de outros camarões com a rede, caica, ou de noite escura. Com a shot que Pio unia mu na água, manchas, tremo cruel amor, 27 GS, corde, sangue. O tenente contrapunha aquelas pescas banas e sem perigo as que ele fizera ascalá-las, não de arrastão, como os pescadores medrosos de Copacabana fazem, mas de currículo. Depois de ter deitado da canoa para a água corda riçada de anzosses com as competentes iscas, aquilo é que era remar, seu Rubião, deslizando na onda como um sol pelos ares. Como se o Rubião não tivesse conhecimento de pescaria de currículo, ele que até já ajudara a arpoar a baleia na baleia. Poderia alguém ter mais sabedoria, mais coragem do que ele é que não. Bastava dizer que desde Pepe Note sabia apanhar a braço o polvo, virando-lhe a carapuça com tamanha destreza, que o bicho não lhe escapara nem da primeira vez. Aquilo era pôr o joelho em terra, enfiar o braço pelas fendas das pedras, deixar o ladrão do polvo agarrar-se-lhe à arne e logo, numa volta hábil e inesperada, torcer-lhe o corpo para que a posição da carapuça invertida o cegasse. O animal afrouxava vencido. Se o tenente afirmava que quem quisesse ver belas conchas fosse a Cabo Frio, o Rubião negava a informação, dizendo que esse alguém deveria ir de preferência à linda lagoa de Araruama. De vez em quando, porém, por fadiga ou por entusiasmo, concordavam em como não havia em todo o Brasil pescado delicioso como o de uma certa praia, nem mar tão belo como o do seu arraial. Estavam também de acordo em que a arte dos pescadores de Copacabana era limitada e que eles eram tímidos. Cruel amor zero largo mar batido não lhes permitia usar de todos os recursos dos outros pescadores do interior da Bahia. João Sérvulo mesmo, que era o sabichão do lugar, talvez não soubesse fazer num remanso um curral bem feito de esteira de pindoba e corda de imbé, como esses que a gente de Sepetiba arranja para apanhar corvinas. Se voltavam a contradizer-se, o recurso esmagador rueno do Rubião é apelar para a coerência do seu passado. Que tinha ele sido, desde se conhecia neste mundo, pescador, só pescador. Não acontecera o mesmo ao outro, que estivera anos no exército, de que lhe adviera o título de tenente, quando em boa verdade nunca tinha passado de soldado raso. O certo é que tinham vindo ambos, de praia em praia, do norte ao sul, parando aqui para Ampaale, em pousadas sob telheiros ou choças de sapê, ajudando uns, ajudando outros, contentando-se com um pedaço de peixe e meia cuia de farinha durante o dia e uns harpejos de violão à noite, com modas inventadas ou retidas. Para chegar à casa do tenente era preciso transpor a ais em que os pés se afundavam. Ali se reuniam, na grande sala térrea, onde havia por única mobília bancos compridos de pau ladeando uma mesa de pinho, coberta por novelos de linha hamburguesa, lançadeiras de pau, chumbos e rastão cão, cartas de arrajogar e um tinteiro quebrado com borra de tinta seca no fundo. Embora essa habitação fosse longe, no sopé da montanha, o Rubião é de Copacabana até lá num cruel amor 273 fôlego. Às vezes encontrava no caminho a mãe do Flaviano, de andar mole, cachimbo na boca, chaile nos ombros, vão ao sol, sem resguardo na sua filosofia de preta velha. Ela é quase sempre para o mesmo destino, a palestra em casa do tenente, de cuja mulher é amiga. Ali chegada, com as roupas empapadas, recendia o cachimbo meio apagado, agachava-se com a outra, igualmente feia e suja, a um canto e... Ou ficava em longos silêncios cortados apenas pela chupadela saliventas no tubo do cachimbo, ou em frases curtas e informando à mulher do tenente do que se passava lá fora. Às vezes Rubião prestava ouvido e pasmava. Como podia aquela mulher, de cuja convivência tão poucos se gabavam, saber tanta coisa? Os seus olhos de glóbulos compactos como a clara de ovos cozidos, viam através das paredes, conheciam minúcias do interior de certas casas. Tal homem engravatado especulava com a mulher, mantendo luxo à custa iria. Tal outro recolhia-se da jogatina às tantas da madrugada. Esta senhora escrevia cartas anônimas intrigando os vizinhos, a que outra senhora consumia os ordenados dos empregados e o dinheiro das compras diárias em bilhetes de loteria. E ainda outra saía diariamente para sabe Deus aonde, deixando as crianças sem vigilância e a casa à matroca. Um certo coronel espia os passos do filho através dos escritos que lhe ia remexer na gaveta. Esse era um homem miudinho, calado, que não se esquecia de assentar todas as manhãs as despesas da quitanda e da venda e de contar os ovos que os que tirava cruel amou do armário para dar à cozinheira. A verdade é que tudo ando a limpo em sua casa. Ele passava as mãos sobre as colchas a ver se os lençóis teriam rugas ou ia a cozinha cheirar a panelas. A sua mãe era caminhar no corredor horas consecutivas, para trás ou para diante, como um maluco sério, o indagar da criada quem seria o pai de uma mocinha costureira, que andava a tentar-lhe o filho. A mulher do tenente abria os ouvidos com a avidez de quem vivia como o caracol, sempre em casa, longe do bulício e das comoções da vida. Essa era uma mulher magra, desgrenhada, em cujo corpo vai-raças pareciam debater-se. O marido tinha presa ao seu lado, fazendo-a compartilhar de vez em quando a guisa de consolação de um cálice de parate. A mãe do Flaviano conhecia via vida alheia por palestras às das esquinas na soleira da sua porta com as ceras, criadas de servir que extravasavam nela ela as suas confidências e as suas queixas de minha estrutura com os ridículos e as fraquezas dos patrões. De si raramente falava, mas um dia em que, por mais empapada de chuva, a amiga lhe fez beber mais de um copo, ela expandiu-se numa lamúria. O filho queria casar com a peste de uia songa-monga que fingia de branca e haveria de mais tarde prole o pé no cangote. O bobo estava pelo beiço, mas enquanto ela vivesse tal qual casa não lhe se rezaria. Eles tudo pensavam que Gila era rica, que das suas quitandas tinham ficado moedas de toda a qualidade, e fora por isso que a mãe da tal almaria cruel amor dos ementos de 75.